Boa tarde a todos. Meu nome é Antônio Vélez, superintendente de Relações com Investidores da CEMIG. Iniciamos a transmissão da teleconferência e webcast dos resultados financeiros referentes ao quarto trimestre de 2018, que conta com a presença do diretor de Finanças e Relações com Investidores, Maurício Fernandes Leonardo Júnior, do diretor de Gestão de Participações, Daniel Faria Costa, do diretor de Geração e Transmissão, Paulo Mota Henriques, do superintendente de Controladoria, Leonardo Georgio de Magalhães, do superintendente de Gestão de Finanças Corporativas, Paulo Eduardo Pereira Guimarães, do superintendente de Planejamento e Controle Corporativo, Ronaldo Xavier Moreira Júnior, e do nosso assessor especial de comunicação, Marco Antônio Lage. Gostaria de passar agora para as considerações iniciais a palavra para o nosso diretor de Finanças e Relações com Investidores, Maurício Fernandes.
Boa tarde a todos. Mais uma vez, muito obrigado por dispensarem esse tempo para acompanhar a CEMIG. Para nós, é motivo de grande orgulho ver reportar o resultado do trimestre juntamente do exercício, um exercício que foi para lá de desafiador. Um ano em que nós tivemos um cenário político, econômico no país bastante adverso, uma aversão a países emergentes, a risco países emergentes durante boa parte do ano. Neste cenário é que a gente enxerga os resultados que nós reportaremos a vocês hoje. Então, a despeito deste cenário, a CEMIG reporta um resultado que a gente entende bastante encorajador, principalmente comparando como saímos lá de 17 e terminamos o ano de 18. Então, sem mais delongas, nós vamos dar início à apresentação. Ao final eu volto respondendo as perguntas de vocês e fazendo o fechamento.
Nós vamos falar um pouco agora sobre os nossos resultados e o que aconteceu ao longo de 2018, mas eu acho que vale a pena a gente conversar um pouco sobre a gestão das nossas participações, do nosso programa de desinvestimentos. E eu gostaria de pedir ao nosso diretor Daniel, responsável pela gestão de participações, que comentasse um pouco sobre essa gestão e sobre o andamento do nosso programa.
Boa tarde a todos. Obrigado por participar da nossa conferência. O objetivo é reforçar que o programa de desinvestimento continua bastante reforçado agora pelo recado que o acionista tem passado, a orientação de seguir adiante com o programa, um programa que venha cumprir objetivos, enxergando o melhor cenário em 2019. Nós não temos nenhum slide na apresentação, porque estamos fazendo uma atualização que está sendo validada pelo novo conselho. Mas o recado é claro do acionista, do presidente Bellini, do novo conselho, que seguimos adiante com ênfase no programa de desinvestimento. Acho importante, sem dúvida, mencionar Light, né? Estamos formando um novo conselho em Light e estabelecendo uma prioridade absoluta para o tratamento desse ativo, apoiado justamente no trabalho desse novo conselho que será anunciado após a AGO. Anunciamos recentemente a reestruturação da Renova, uma operação bastante complexa, em três frentes distintas, uma frente societária, uma frente de reestruturação da Hold e a venda de Alto Sertão 3, que está em processo de cumprimento de condições, assinatura de contratos com a AES. E a Santo Antônio, que é um ativo também complexo, a negociação continua em andamento, enfrentando realmente alguns óbices pelos preços e pelas condições apresentadas, mas é um assunto também que a gente pretende resolver muito rapidamente. Ou seja, agradecendo a oportunidade de poder falar primeiro aqui, é importante registrar que o programa de desinvestimento da CEMIG continua com toda a ênfase e com todo o vapor.
Obrigado, Daniel. Bom, iniciando propriamente os slides que a gente preparou para falar hoje sobre o ano de 2018 e especialmente sobre o quarto trimestre de 2018,
No slide número 3, a gente elencou aqui o que a gente considera ser importantes conquistas que nós tivemos em 2018 e que vale a pena de serem reforçadas. Né? No início do ano, nós concluímos um aumento de capital que nós fizemos na holding através de subscrição de ações, no montante de 1,3 bilhão de reais. É importante ressaltar também que a nossa semi-distribuição ela foi capitalizada entre 2017 e 2018 no montante total de 2,6 bilhões de reais. Né? Só em 2018 foi 1,1 bilhão. A revisão tarifária que nós tivemos na semi-distribuição em maio, que todos vimos aí o resultado, que nada mais é o resultado desses esforços que foram feitos logo após a revisão de 2013, que foi bastante frustrante, né? Então, esses esforços que foram revidados nesse período entre 2013 até o início de 2018, eles foram reconhecidos e nós reputamos aí uma revisão de sucesso da semi-distribuição que veio com a tarifa aí nova que começou a ser entrou em vigor no final de maio do ano passado. Logo depois, no final de junho, início de julho, nós fizemos o retap do nosso Eurobond no montante de $500 milhões, já para nos prepararmos para os vencimentos de dívida que a CMIGT teria no final daquele ano. Também tivemos a venda dos ativos de telecom, né, conclusão desse importante passo também. Esses ativos, vale a pena falar, que eram ativos que estavam reconhecidos no nosso balanço num valor de R$250 milhões. O valor inicial do leilão era por volta de R$380 milhões e a venda final foi de R$654 milhões, né? Por isso consideramos também que foi uma venda de grande sucesso. Né? No final de agosto, tivemos também a notícia, né, também fruto de esforço de gestão junto ao poder concedente, de receber o valor dos ativos não depreciados de geração, da ordem de R$1,1 milhão, recursos esses que foram utilizados para prepagar dívidas mais caras que o IGT tinha naquele momento. E importante também, um importante marco foi no final de novembro termos liquidado a parcela final da PUT da Light no montante de R$659 milhões e com isso deram fim a esse passivo off-balance que nós tínhamos e enfim que veio se alongando por bastante tempo. Então realmente um ano inegavelmente cheio de conquistas. Passando para o seguinte slide sobre as agências de rating e o crédito e a qualidade de crédito que eles nos atribuem, eu gostaria de pedir ao nosso Head de Finanças Corporativas, Paulo Eduardo, para comentar um pouco sobre essa evolução.
Obrigado, Celso. Boa tarde. Corroborando todas essas conquistas elencadas pelo Nézio aqui na unidade anterior, as agências de rating promoveram uma significativa elevação das nossas notas de crédito, né? Apoiadas no reconhecimento do alongamento do perfil da dívida, vamos dizer assim, o sucesso no refinanciamento da nossa dívida, né? Que nos permitiu aprimorar o nosso nível de liquidez e reconhecendo também, consequentemente, uma prudência na gestão desses ativos, nos permitiu que, em escala nacional, por exemplo, nós saíssemos do grau especulativo para o grau de investimento. Ou seja, foi uma evolução de muitos notches nas nossas salas de rating, reproduzindo, então, como disse, o sucesso no reparcelamento da dívida, na melhora da liquidez da empresa.
Obrigado, Paulo. Passando para a seguinte página, número 5, nós temos aí, elencamos aqui o que a gente considera que vale a pena destacar do resultado do quarto trimestre de 2018, mas no sentido de que talvez não estaria sendo previsto que seria contabilizado dessa forma, né? Um deles, que bom, a gente já tinha uma certa noção, é o ganho na alienação dos ativos de telecom. Como eu falei, foi uma venda bem acima do valor
que nós tínhamos registrado, né, o que acabou gerando esse ganho de 368 milhões no EBITDA da companhia. Da mesma forma, nós procedemos a fazer uma remensuração do valor das participações em algumas controladas adquiridas, né, cujo valor líquido foi negativo, impactou negativamente no EBITDA, no montante de 119 milhões de reais. Né? Isso aqui é basicamente uma remensuração dos ativos relativos ao descruzamento daqueles parques eólicos em sociedade com a Energimp, né, que gerou um ganho. A LightGer também foi objeto de remensuração, que também gerou um ganho, mas a remensuração da Light gerou uma remensuração negativa, então de maneira que o valor líquido foi um resultado negativo líquido de 119 milhões de reais, que impactou também nosso lajedo. Adicionalmente, nós fizemos um impairment com relação ao valor do nosso investimento em Santo Antônio, né, que é Madeira, no caso o nome da empresa, né, Madeira GCA, a mesa, que também se refletiu numa redução de 127 milhões de reais no nosso Lagida. Adicionalmente, como foi amplamente discutido, né, com o mercado, o mercado já sabe, né, a CEMIG vem recorrentemente implementando o programa de demissão voluntária nessa busca incessante por eficiência operacional. E no início de 2019, nós fizemos um programa de demissão voluntária com prazo de adesão até 31 de janeiro. Tivemos uma adesão aí bastante significativa de mais de 500 empregados e o valor desse programa de 65 milhões de reais, como nós já conhecíamos esse valor na data em que foram divulgadas as demonstrações financeiras de 18, esse valor acabou sendo contabilizado como despesa de pessoal, né, no nosso resultado do quarto trimestre, afetando assim, ou aumentando assim, a despesa de pessoal em 65 milhões. Tá? E adicionalmente, nós tivemos que fazer os ajustes relativos à nossa dívida em dólar na CEMIG Geração e Transmissão, né, que teve aí uma receita financeira com ganhos em instrumentos financeiros, que são os instrumentos do RED, de 570 milhões de reais, e também foi reconhecido, né, uma receita financeira por uma questão da variação cambial do principal da ordem de 199, praticamente 200 milhões de reais, tá? Então, todos esses itens, como nós vamos ver à frente, quando a gente for olhar com mais detalhe a Lagida e o lucro líquido, eles afetaram a análise e prefeitos para poder comparar adequadamente os resultados, a gente fez alguns ajustes para que a gente pudesse explicar melhor esse resultado. Passando para a página número 6, nós temos aqui algumas informações sobre o mercado de energia, né? O fornecimento consolidado da CEMIG, né, aí contando principalmente CEMIG-B, CEMIG-CT, mas também alguns outros ativos que nós temos que vendem energia, que estão diretamente vinculados na holding e que são consolidados, eles tiveram uma redução no volume de vendas total da ordem de 0,6%. Isso decorre principalmente de uma redução na atividade de comercialização da CEMIG-GT, tá? Que, como a gente pode ver no quadro abaixo do lado direito, teve uma redução de só esse componente venda no ambiente livre, no caso aqui venda para intermediários, basicamente comercializadoras, teve uma redução de 17%, de forma que o aumento de venda para os clientes livres de 3,8% não compensou. Tá, então, uma queda no mercado que a gente chama da CEMIG-GT, da venda total da CEMIG-GT, de 4,33%. Lembrando que isso aí é, na verdade, uma margem bem menor. Né? Com relação ao mercado da CEMIG Distribuição, a gente observou, na comparação do quarto trimestre de 2018 com o quarto trimestre de 2017, um forte aumento na energia consumida na área de concessão da CEMIG Distribuição, apresentando aí uma variação de 4,2%. Tá? O volume de energia vendida para os nossos clientes, provavelmente dito, ele aumentou 2,2%. Mas a venda para o consumo, vamos falar assim, de energia dos clientes livres realmente aumentou significativamente, aí, chegando a quase 7%. E como a gente pode ver, esse consumo ele veio basicamente aí, dos nossos clientes industriais e comerciais na área de concessão. Tá? O consumo residencial também aumentou por volta de 4%. Então nós estamos vendo aí aumento importante, principalmente nessas três classes de consumo: residencial, comercial e industrial. Passando para a página seguinte, na página número 7, nós temos aqui algumas informações sobre as perdas na cadeia de distribuição. Como a gente sabe, essa questão de perdas historicamente não é um problema na área da cadeia de distribuição, e os patamares são relativamente baixos, né, comparado com outras áreas do país, outras regiões do país. Mas após a crise de 2015, o grande aumento tarifário que nós tivemos naquele momento, desemprego aumentando, as perdas também aumentaram significativamente. Né? Tivemos uma melhora na cobertura de perdas ano passado com a revisão tarifária, mas mesmo assim ainda estamos observando um gap aí entre o volume de perdas totais e as perdas que não temos reconhecidas na tarifa. Tá? Mas é importante falar que os nossos esforços para redução de perdas, eles vêm surtindo efeito, de maneira que as perdas totais em dezembro de 2018 atingiram aí o percentual de 12,48% sobre o total de energia comercializada, né, perante uma cobertura tarifária de 11,75%, reduzindo aí de maneira bem relevante esse gap de perdas. E como a gente sabe, né, grande parte desse gap, ou 99% desse gap, ele vem das perdas comerciais ou perdas não técnicas, né, por isso que a gente coloca aí uma abertura das perdas não técnicas sobre o mercado faturado de baixa tensão, que é a maneira em que o regulador calcula e acompanha, né, que também teve aí uma redução bastante significativa nesse período, né, atingindo aí 9,86% contra uma cobertura regulatória de 7,31%. Então, continuamos combatendo as perdas. Em 2019 vai ser um ano em que vamos aumentar de maneira significativa o combate à perda, principalmente com fiscalizações, que é a melhor maneira de combater esse tipo de situação ou de irregularidade. Passando para o seguinte slide, de número 8, eu gostaria de passar a palavra para o nosso superintendente de planejamento financeiro, o Ronaldo, para que ele comente aí a evolução das despesas nesse período.
Eu vou colocar um foco aqui nas despesas operacionais gerenciáveis, né, porque as outras parcelar, a gente tem o pass-through dela nas tarifas. Então, começando ali naquele foco que foi dado do PMSO, no quadradinho marcado à esquerda aí por centro, a gente teve essa diferença de 70 milhões em custo de pessoal. Tá? Isso aí, como o Vélez acabou de comentar, esse deve principalmente ao PDVP de 2019, que dos 70 são 65 milhões que foram lançados, né, foram contabilizados já no quarto tri de 2018. Desses valores, a gente teve 40 milhões no CEMIG-D, 4 milhões no GT e 5 milhões na Hold. Em relação ao PLR, o que aconteceu foi que no ano de 2017 os sindicatos não assinaram PLR. A grande maioria dos sindicatos não assinou, somente 3 sindicatos menores que tiveram PLR. Então a gente teve uma reversão da PLR que estava programada para esse ano de 2017. Né? No último TRI a reversão foi de 21 milhões e depois foi vida normal de PLR, foi 18 de 54 milhões, dando essa principal diferença aí de 75 milhões comparando o 18 com o 17. Materiais e serviços seguiram aí uma vida de reajuste normal, com ainda uma observação que a gente teve ainda uma redução aí de 34 milhões para algumas usinas, né, que a gente deixou de operar, que é Jaguara, São Simão e Miranda. A gente estava com elas ainda em 2017 e 2018 saíram, né, do nosso gerenciamento. São Simão ainda permaneceu até maio, mas de forma geral, se comparando 17 com 18, a gente tem que pontuar essa diferença. Passando para o pós-emprego, a gente teve aqueles já comentados, né, a grande diferença aqui não está no 18, mas sim no 17, no quarto de 17, a gente teve aquela reversão de seguro, né, dos aposentados, que na CEMIG D tiveram um impacto de 440 milhões e na CEMIG GT de 142 milhões. Então, como aí nós estamos apresentando a diferença, né, o impacto aí foi de 609 milhões no total. O item seguinte de provisões, que apresentou esses 230 milhões de diferença dos trimestres, a gente destaca a provisão para a perda com a PUT da Light, que foi de 152 milhões, e outros 125 da PUT SAAG, entre outras provisões menos expressivas aqui. Depois aqui a gente já tem os itens, né, como comentar de parcela A, que a gente tem um repasse, e energia comprada, que seja na D, onde ela tem um repasse, ou na GT, que é o portfólio normal nosso de gestão de compra e venda, está na normalidade dos seus negócios. Acho que é isso, Vélez.
Muito bem, Ronaldo, muito obrigado. Passando por o slide seguinte de Lagida, né? Na comparação propriamente contábil, nós tivemos um aumento no Lagida de 2017 para 2018 de mais de 8%, passando aí de 3,5 bilhões para quase 3,8 bilhões de reais. Né? No quarto trimestre, em 2017, nós tivemos um Lagida de 1,5 bilhão, mas grande parte afetado, conforme o Ronaldo falou, por essa reversão no pós-emprego relativo ao seguro de vida. Né? E no quarto trimestre de 2018, nós tivemos um Lagida de 989 milhões de reais. Né? Mas quando a gente vê, por exemplo, já olhando para essa tabela de ajustes baseada naqueles itens que eu comentei no início da apresentação, quando a gente ajusta o resultado do quarto trimestre de 2017, né, esse Lagida ele passa de 1.553 milhões para 727 milhões, pois além de termos tido essa reversão do pós-emprego, nós também tivemos uma receita, um ganho, que foi reconhecido da venda da Taesa no quarto trimestre de 2017, daquela participação da Taesa que nós fizemos, uma venda através de um block trade, né, que gerou esse ganho e foi contabilizado como uma reversão de despesa operacional. Né? Então, isso aí é importante a gente retirar para poder fazer a comparação propriamente dita do resultado. Então, com isso, nós tivemos um Lagida no quarto trimestre de 2017, da ordem de 727 milhões de reais, enquanto que no quarto trimestre de 2018, com os ajustes que nós já comentamos, nosso Lagida ajustado teria sido de 922 milhões. Uma questão, um Lagida, digamos assim, mais recorrente, com isso apresentaria um crescimento de 26,82%. Passando para a seguinte página e fazendo uma análise similar com basicamente a mesma análise que nós fizemos para o Lagida, né? O nosso lucro líquido no ano ele subiu de 1 bilhão de reais para 1,7 bilhão de reais, né? Um aumento significativo aí de mais de 65%, né? E no quarto trimestre de 2017 passou de 600 milhões para 1 bilhão de reais, né? Observando aí esses ajustes e fazendo também, lembrando que tem que ser feito o ajuste aí com relação aos impostos, né? Então basicamente aqueles ajustes que estavam na conta do Lagida, eles foram, foi aplicado o ajuste do imposto de renda de 34%, daí a diferença entre os números, né? E adicionalmente, daqueles números que estavam lá, nós colocamos também aqui o ajuste do RED, tá? De maneira que
Nós apresentamos aí um aumento de mais de 315% no lucro líquido do quarto trimestre de 17 para o quarto trimestre de 18, indo de 97 milhões no quarto trimestre de 17 para mais de 400 milhões no quarto trimestre de 18, num patamar, como eu estava comentando, digamos assim, um pouco mais recorrente. No slide número 11, nós temos aí o perfil da dívida da CEMIG no consolidado, e eu gostaria de pedir novamente auxílio ao Paulo para comentar um pouco sobre esses slides, que são fiscais de Estado.
Gabriel, com questão do perfil da dívida, eu gostaria de ressaltar que nesse ano de 2018 nós demos continuidade ao bem-sucedido processo de reperfilamento da dívida, né, com a reabertura da nossa emissão de eurobonds, que nos permitiu captar 500 milhões para fazer face aos vencimentos de dívida que estavam acontecendo até o final do ano. Né. Na CEMIG Distribuição, por força do aumento do custo de energia comprada, nós tivemos duas emissões no ano que somaram cerca de 900 milhões de reais. Mas o principal mesmo destaque é, como eu disse, o sucesso do reperfilamento, porque ele nos permitiu aumentar o prazo médio da nossa dívida, praticamente dobrá-lo, né, de 2 anos para 4 anos. Vocês podem ver o impacto disso nesse gráfico que está à esquerda embaixo, onde vocês podem ver a situação que tinha a partir de setembro de 2017, com um volume muito grande de dívida vencendo nos 15 meses seguintes, né, somando aí quase 7 bilhões de reais, e que a gente conseguiu transferir esses vencimentos para os anos seguintes, como eu disse, aumentando significativamente o prazo médio da nossa dívida. Vale destacar também que por conta da indenização que nós recebemos no ano de 2018, nós tivemos o pagamento antecipado de parte de nossa dívida que tinha um custo financeiro elevado. Né? Mas, apesar desse pré-pagamento da dívida, nós tivemos outros eventos como, por exemplo, a variação cambial no bonde, que só ela aumentou o estoque de dívida em cerca de 590 milhões de reais, e a incorporação de dívidas de empresas, na verdade, a contabilização de dívidas de empresas eólicas que nós incorporamos nesse ano de 2018. Então, isso fez com que a nossa dívida líquida ela aumentasse de dezembro de 2017 para dezembro de 2018, porém, com um perfil de amortização muito mais confortável para a empresa. E por falar em conforto dessa qualidade de crédito, o slide seguinte, o slide número 12, apresenta os covenants financeiros presentes em nossos contratos de dívida, em destaque o Eurobond e o reperfilamento, em que todos podem ver que os indicadores estão abaixo dos limites estabelecidos por esses covenants, o que nos dá o conforto de ver que a nossa gestão da dívida está sendo prudente. E o que a gente tem que fazer agora nos próximos anos é justamente melhorar ainda mais o perfil da nossa dívida, trocando também dívida mais cara que fomos obrigados a contratar nos últimos anos por dívidas mais baratas e de prazo mais longo. Esse é o nosso trabalho, de fazer esse liability management e melhorar ainda mais o perfil da nossa dívida.
Obrigado, Paulo. Antes de passar para a sessão de perguntas, eu gostaria de pedir ao Maurício para fazer alguns comentários adicionais sobre o nosso resultado.
Vou observar aí na apresentação dos objetivos. Conforme bem salientado, a comparação de 17 com 18, em ambos os períodos, excluindo-se efeitos extraordinários, claramente a gente percebe que estruturalmente a empresa melhorou basicamente em todos os níveis. E destacando, por exemplo, o PMSO. Ao final agora do ano, se nós excluirmos o plano de demissão voluntária de 2019, que já reconhecemos no balanço de divisões e os demais fatores extraordinários, pela primeira vez, a CEMIG chegou praticamente com a cobertura integral do OPEX regulatório, aquela que é refletida na tarifa. E por essa cobertura, eu gostaria de dizer que é no espectro amplo, ou seja, considerando pós-emprego, previdência, plano de assistência à saúde, perda, ou seja, e olhando para frente, nós já trabalhamos no ano de 2019, a cobertura será completa durante todo o período, numa estratégia que a Belini já determinou à administração para perseguir logo em seguida, pela primeira vez, a cobertura do EBITDA regulatório, e assim permanecer. O Paulo Eduardo falou agora há pouco da dívida. Se nós considerarmos que em 2017 a CEMIG-D tinha uma conta CVA, basicamente em grandes números, de 370 milhões, e agora virou em 18 com basicamente 1 bilhão e 100, ou seja, a diferença disso, que a partir agora da revisão tarifária de 28 de maio, passa a se incorporar no nosso o retorno desse fluxo de caixa, então isso é um recurso, vamos dizer assim, que já poderia ter nos ajudado a diminuir a alavancagem, mas é um recurso que no curto prazo ele começa a retornar e este possivelmente será o destino dele. Uma outra coisa importante também, que o Daniel salientou, nos investimentos. A Light, como vocês acompanharam, em dezembro chegamos muito próximos, tínhamos lá a questão da PUT, e é natural isso, por uma questão de tempo, nós precisávamos pagar a PUT, havíamos nos comprometido com as contrapartes e honramos esse compromisso, sempre que temos a mercado que faríamos, então nós tivemos que suspender o follow-on porque precisávamos fazer aquele block trade de 2,13% de modo a evitar a estatização da empresa. Mas isso para dizer que todos os demais ajustes estatutários e tudo mais está preparado para seguir adiante, conforme o Daniel salientou, é foco. Também não podemos deixar de registrar, Renova, há poucos dias vocês viram no mercado a divulgação, é um negócio que há muito tempo vínhamos trabalhando nesse assunto, sobre a coordenação do Daniel e agora do Belini, também é um assunto que caminha para um desfecho, é bastante, vamos dizer assim, interessante. O que mais? O Vélez aqui destacou a capitalização na CEMIG-D de 2,6 bilhões, é um recurso bastante expressivo e mostra o quanto a gente acredita na empresa e o quanto a empresa tem melhorado seus indicadores de desempenho e o mercado tem reconhecido isso. Como o próximo desafio agora é um combate à inadimplência e às ligações irregulares com uma ênfase ainda maior do que a que a gente já tem. É alta ênfase e será ainda maior. Outro ponto a destacar é um programa que foi lançado aqui na empresa e que também o Belini está pondo um foco muito importante nele, que é um Comitê de Eficiência Operacional. Eu já falei isso para vocês em algum momento, se não me engano, durante o trimestre passado. É um comitê formado por executivos da casa, funcionários de carreira e com a missão de propor à diretoria executiva, ao Conselho de Administração, medidas que possibilite a empresa melhorar a sua eficiência operacional e ou o atendimento aos clientes. Também tem um programa chamado Programa Movimenta, que premia os funcionários pela apresentação de ideias inovadoras. Novamente, seja de eficiência operacional, seja para melhoria no atendimento aos clientes. Também temos um programa em implementação agora, que é uma revisão da nossa arquitetura organizacional, no escopo da nossa revisão do planejamento estratégico, ou seja, a empresa está apontando para frente, a despeito das inúmeras conquistas que aqui de alguma maneira a gente está celebrando, a mensagem que a gente está tentando passar para vocês é que isso não é o bastante. A diretoria da empresa, o grupo de executivos e funcionários está totalmente comprometida, em linha com o que a gente vem discutindo com vocês, para que novamente a gente possa reforçar resultados sólidos. A propósito, o Velho já falou, mas reportamos um lucro de 1,7 bilhão, que representa 70% em relação ao lucro de 2017. No mesmo período, o nosso Lagida cresceu 8,28%, de 3.492 para 3.781. Ou seja, não é o bastante ainda,
estamos bastante satisfeitos com o nosso desempenho, de novo, diante de um cenário bastante adverso, isso é importante dizer, bastante adverso, o que nos deixa bastante animados para que 2019 seja um ano bastante produtivo. Então, isso posto, a gente fica à disposição de vocês para agora a abertura da sessão de perguntas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem a tecla sustenida ou envie seu e-mail para ri@cemig.com.br. Nossa primeira pergunta vem do senhor André Sampaio, do Santander.
Boa tarde. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre os indicadores de qualidade na distribuição. O regulador fez a análise dos primeiros 2 anos, né, de operação desses novos contratos e o processo de fiscalização de vocês impediu o julgamento específico sobre a CEMIG. Vocês poderiam comentar um pouquinho como é que está o andamento dessa fiscalização e quais que são os próximos passos para a gente ter uma conclusão sobre isso? Obrigado.
André, boa tarde. Eu vou pedir para o nosso superintendente de regulação econômica, Anderson, para comentar esse assunto. Tá, só um segundo.
Oi, André, boa tarde. Em relação a esse processo de autorização, é um processo rotineiro, né, na ANEEL, é um processo frequente, né, não só a CEMIG, demais empresas passam por esse processo. E a gente está numa discussão com relação à ANEEL, né, em relação aos números, uma relação normal, uma discussão normal. A CEMIG vem cumprindo esses indicadores ano a ano, melhorando inclusive a performance. E é um processo normal de fiscalização e nada a se ressaltar. A CEMIG convicta e absoluta de cumprimento desse indicador sem nenhuma implicação do ponto de vista contratual e cumprimento do contrato de concessão.
Perfeito. Obrigado por você.
Obrigado, André. Obrigado, Anderson.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Gustavo Miele, do Itaú BBA.
Redução de perdas não técnicas que vocês reportaram, né, para esse patamar agora de 9,86%, embora ainda esteja um pouquinho longe do que a gente vê de patamar regulatório. Nossa visão aí, o move ele foi bem positivo. Queria só pedir para vocês entrarem com um pouquinho mais de detalhe em relação às medidas que a companhia tomou no quarto tri para alcançar esse patamar e se a gente pode esperar esse nível como algo recorrente para os próximos trimestres e, enfim, tentando até ser um pouco mais ambicioso, se a gente consegue ver um pouco de mais espaço aí para uma redução futura desse patamar aí convergindo para o patamar regulatório de 7,31. Tá bom? É mais essa pergunta mesmo. Muito obrigado.
Então, Gustavo, vou pedir para o... Oi, Gustavo. O que a gente fez, na verdade, não foi só no quarto tri de 18, tá? Mas foi desde o meio do ano, então eu acho que pegou um pouco o terceiro tri também. Mas foi uma aprovação junto à diretoria, inclusive o conselho, com a suplementação orçamentária para intensificar bastante a quantidade de inspeção, de perdas, inspeção na rede, inspeção em consumidores. O que nos colocou no nível assim, de dobrar a quantidade de inspeções que a gente vinha fazendo. Tá? Então, assim, a gente atribui muito a esse novo nível de atuação, tá? junto aos consumidores, para recuperar bastante as perdas não comerciais. Tá? As perdas técnicas também vêm melhorando, muito em função de investimentos na rede, nós estamos cumprindo rigorosamente o nosso plano de recomposição, tá? Então, isso aí a gente não percebe de uma hora para outra, né? E depende da sazonalidade no ano, evidentemente, mas é um outro fator significativo também para a redução de perdas. Esse ano, a gente vai continuar, tá? O orçamento foi aprovado na integralidade para poder fazer toda a necessidade técnica, inclusive com o objetivo de chegar ao final do ano
sem nenhum consumidor em condição de corte, sem ser cortado. Porque a gente estava com um estoque muito grande de consumidores nessa situação. Né? Tá, então, acho que basicamente são as grandes medidas que a gente tomou aí recentemente.
Tá, joia. Obrigado, tá bem claro.
A próxima pergunta vem do senhor Fernando Jorge, do IBS. Oi, pessoal. Obrigado pelo call. Queria fazer duas perguntas, na verdade. A primeira, eu queria ter uma ideia em relação ao timing do follow-on da Light. Agora que foi reportado o resultado fechado de 2018, qual o time que vocês esperam para ter alguma retomada desse deal? E o que vocês estão vendo de competição, né? Desde que foi cancelado lá atrás a proposta da GT, vocês têm falado com mais alguém? Enfim, como é que está um pouco, se puderem falar sobre esse assunto? Essa é a primeira pergunta. Obrigado.
Fernando, obrigado pela pergunta. Acho que eu falei muito rápido, né? Mas vamos lá. O Maurício se reforçou aqui, e eu também já falei isso antes, que a empresa está preparada do ponto de vista de documentação, de estatuto, etc. A gente quer pegar uma janela que vá no máximo aí até o meio do ano. A gente quer acelerar bastante esse processo. Eu não disse de follow-on, né? Eu não falei sobre follow-on, mas é uma tendência natural que seja um follow-on. Isso ainda não está definido o formato final. E, claro, a gente nunca parou de conversar com o mercado, com os nossos advisors, mesmo depois do encerramento das negociações com o GP. Nós percebemos muito interesse nesse ativo. O mercado refletiu aí positivamente no preço da ação também. Então, a gente espera ter passos bastante concretos a partir da formação do novo CA que vai conduzir esse processo, tá? Mas, de novo, ênfase e prioridade com expectativa de algo para este primeiro semestre, aproveitando janelas que a gente entende que existem aí. E percebemos muito interesse pelo ativo.
Ótimo, está bem claro. A segunda pergunta que eu queria fazer em relação à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, né, que a gente viu aí no quarto TRI a Equatorial reportando um ganho, que enfim, ela entendeu que qualquer crédito que ela tinha anterior a 10 anos não teria que ser repassado para os consumidores e poderia ficar com a companhia, né? E por ser tributo, por ser um custo não gerenciável, a gente poderia entender que tudo isso deveria ser repassado para o consumidor. E vocês também têm uma causa dessa, né, que foi iniciada lá em 2008, né, e a gente queria entender um pouco a visão de vocês sobre isso, se vocês acham que, de fato, alguma coisa poderia ficar com a companhia, né, enfim, se essa janela de talvez 10 anos ter que repassar para o consumidor, mas anterior a isso poderia ficar com a empresa, faz sentido, o que vocês poderiam comentar um pouco sobre esse assunto? Obrigado.
Boa tarde. A companhia ainda está avaliando o critério que a Equatorial utilizou, se ele seria aplicável para a CEMIC também, mas a gente entende que ele tem sentido, é uma tendência nossa também, e na mesma linha de entendermos que após 10 anos, os valores que não deveriam ser restringidos aos consumidores, os valores poderiam ser apropriados pela companhia. Nós temos que os valores são muito relevantes, pensando aqui na CEMIC distribuição, nós estamos falando de valores na casa de bilhões de reais, próximo a 2 bilhões de reais. E a CEMIG Geração e Transmissão é um caso um pouco diferente, porque esse PASEP-COFINS que foi pago incidente sobre o ICMS, isso seria caso de devolução para o consumidor e seria de apropriação da companhia. Então, estamos falando de valores próximos a 3 bilhões de reais no total, mas é importante lembrar que, nesse caso, que mesmo depois do trânsito julgado, aí tem uma questão que envolve a modulação dos efeitos pelo Supremo, que a gente não sabe como é que essa questão vai, o Supremo vai decidir sobre isso. É uma questão incerta que pode variar muito o critério que o Supremo vai usar na modulação. E depois disso, ainda tem uma questão que envolve a homologação dos efeitos pela Receita Federal, que com certeza também é muito complexo. Então, a gente entende que os valores são muito relevantes, mas nesse momento ainda tem muitas incertezas relacionadas a esse processo para que a companhia possa fazer algum tipo de avaliação o registro desses valores nas suas demonstrações financeiras. E esse momento é o entendimento da companhia. E nos próximos demonstrativos financeiros, a gente vai atualizando o mercado em conformidade ao andamento dessa questão.
Está ótimo, muito obrigado.
Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Vinícius Sodome, do ABSBC.
Olá, obrigado pela oportunidade. Em relação à reestruturação da Renova, vocês poderiam dar mais detalhes sobre como chegaram naquela relação de troca de R$ 14,68 por ação? E também quais seriam os próximos passos e timing dessa operação?
Vinícius, obrigado pela pergunta. Também falei muito rápido sobre isso, né, no início, mas, de novo, os fatos relevantes são... anunciaram aí o formato da transação, foi uma das missões mais difíceis aqui nesse período. Basicamente, nós tratamos o assunto Renova em três frentes. Né? Uma frente societária, a gente tinha realmente que resolver as divergências que nós tínhamos com o sócio, a precificação da ação, já que ela não tem liquidez suficiente em bolsa, obedeceu parâmetros de avaliação, laudos, né, valuation que foram efetuados aqui na companhia, mais de um valuation. E o acordo com o sócio saiente envolve um pagamento dessas ações com créditos que nós temos contra a própria Renova, representados por debêntures. Né. A Renova vai fazer uma emissão de debêntures nessas dívidas da holding, e nós subscreveremos debêntures na participação dos nossos créditos, e serão essas debêntures que serão oferecidas em pagamento da compra de ações. O BNDES tem um tag-along, direito de vender junto com os demais sócios. Esse já foi oferecido para ele a mesma condição. E por respeito aos minoritários, nós também estamos programando uma OPA, uma OPA voluntária, em que qualquer acionista da companhia vai poder, se interessar, vai poder aderir a estas mesmas condições. O closing da transação societária, né, da frente societária, ocorrerá simultaneamente a outras duas frentes, que são a reestruturação das dívidas da holding Renova e a venda do Alto Sertão 3. Portanto, os movimentos são simultâneos. Falando sobre a reestruturação da Renova, na holding, foi realmente um reperfilamento que está sendo programado para 6 anos e que tem uma remuneração compatível com o risco e com as situações e com o prazo. Os credores bancários, os bancos estão reperfilando nesta mesma condição, reduzindo encargos financeiros, e as dívidas intercompany idem. Então, houve um reperfilamento geral compatível com a capacidade de geração de caixa na holding Renova, usando os dividendos dos ativos operacionais que já estão na companhia. E a venda do Alto Sertão 3, nós estamos em fase final de assinatura de documentos vinculantes. Quando concluirmos as assinaturas, isso será divulgado ao mercado. E é evidente que tem um prazo de cumprimento de condições precedentes, o que a gente espera que seja concluído também antes de meados do ano. Todos esses movimentos, evidentemente, dependem das autorizações devidas dos reguladores, né, da ANEEL, do CAD, para que a gente possa executar. Mas depois de bastante tempo, a gente tem confiança que estamos encontrando o que a gente chama de solução definitiva para a Renova, com possibilidade de valorizar e de recomeçar um trabalho de renováveis na CEMIG, um trabalho de voltar a desenvolver projetos e ampliar a participação de renováveis na nossa matriz.
Entendi, obrigado. Eu também tenho uma segunda pergunta, seria sobre gastos com o pessoal. Nós vimos que a família contratou 282 novas pessoas, né, no ano passado, e a minha pergunta então seria, quantas pessoas ainda precisam ser recontratadas para substituir os funcionários que deixaram a companhia nos PDVs?
Obrigado.
Vinícius. Olha, hoje nós estamos por volta de 5.800 empregados, mais ou menos, né? Nós entendemos que o contingente de pessoal adequado para a companhia é o número por volta de 6 mil empregados, tá? Mas eu acho que é importante ressaltar o seguinte: nós, como o Maurício colocou, o Ronaldo também colocou, a empresa ainda está, enfim, revendo os processos, está fazendo análise. Esse ano ainda nós fizemos um PDV no início do ano, temos outro PDV em aberto, né? No que já foi fechado em janeiro, nós tivemos, como eu falei, mais de 500 empregados aderiram, né? Então, se você subtrair dos 5.800, 500 que aderiram, nós estamos falando de 5.300 empregados, tá? Então, tudo isso nós vamos ter que fazer uma análise para ver exatamente as áreas que precisam dos empregados, que tipo de empregado é necessário, e eu diria que essa contratação ela vai ser feita de uma maneira prudente e, ao que tudo indica, muito provavelmente, se não será feita em 2020, muito poucos empregados vão entrar na companhia em 2019, tá? Após a conclusão dessa análise, da readequação das áreas que mais tiveram saída, enfim, de outras áreas que potencialmente podem ter também, enfim, um excesso de pessoal. Então, após essa análise e readequação, que a gente vai iniciar a substituição dos empregados que saíram. Tá?
Ok, legal, ficou claro. Obrigado.
Lembrando que para fazer pergunta, basta digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao diretor de Finanças e Relações com Investidores, Dr. Maurício Fernandes Leonardo Júnior, para suas considerações finais. Por favor, Dr. Maurício, pode prosseguir.
Senhoras e senhores, somente para agradecer novamente a atenção e lembrar que a nossa área de RI está à disposição para contribuições, para críticas que vocês, sugestões de como nós podemos ser ainda mais transparentes no trato e na divulgação de informações e no relacionamento com vocês. Então, agradeço, muito obrigado, e em breve nós estaremos juntos, seja no nosso encontro anual, certo, gente? Né? Se está organizando, ou na próxima divulgação de resultados. Forte abraço.
A webcast dos resultados do quarto trimestre de 2018 da CEMIG está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.